Linha Direta. Daniela Franco.
Depois de 48 horas de mais de uma onda de ataques e contra-ataques entre israelenses e palestinos, entrou em vigor, na madrugada desta segunda-feira, um cessar-fogo. Vamos tentar entender o que aconteceu com a nossa correspondente em Tel Aviv, Daniela Cresce. Bom dia, Daniela.
Bom dia.
Daniela, quando começou essa trégua e qual é o saldo do fim de semana de violência na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza?
O cessar-fogo entre Israel e os palestinos da Faixa de Gaza, mediado pelo Egito, foi anunciado pouco antes das 4h30 da madrugada desta segunda-feira, 10h30 da noite no horário de Brasília. Mas apenas 2 horas antes, ainda havia ataques e contra-ataques aéreos, tanto em todo o sul de Israel quanto em Gaza. Se for mantida, a trégua encerrará mais uma onda de violência entre Israel e o Hamas, o grupo islâmico que controla Gaza desde 2007 e que é considerado terrorista por Israel, Europa e Estados Unidos. O saldo das 48 horas de hostilidades em Israel foi de 4 civis mortos e mais de 150 feridos após cerca de 700 lançamentos de mísseis, foguetes e morteiros contra cidades e vilarejos israelenses. Dezenas de prédios foram danificados, incluindo escolas e hospitais. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram 2 dias perto ou dentro de abrigos antiaéreos e a vida praticamente parou na região. Do lado palestino, foram 23 mortos, civis e combatentes do Hamas e do grupo Jihad Islâmica, após mais de 350 ataques aéreos contra alvos como fábricas e depósitos de armamento e campos de treinamento. Também foram alvejados prédios como escritórios do Hamas.
E Daniela, como é que tudo isso começou? Qual que foi o motivo?
O motivo que levou o Hamas e a Jihad Islâmica a começarem essa rodada de ataques contra Israel é a reclamação deles de que Israel não cumpriu com sua parte depois do último cessar-fogo, há cerca de 1 mês. Essa trégua foi firmada pouco antes das eleições de 9 de abril em Israel. Israel prometeu que deixaria entrar na Faixa de Gaza uma verba de 15 milhões de dólares do Catar com destino ao governo do Hamas, que passa por uma série de crises financeiras. O presidente palestino Mahmoud Abbas, do partido Fatah, que governa a Cisjordânia, parou de transferir dinheiro ao Hamas há alguns meses, em meio a mais uma tentativa fracassada de união nacional entre as facções palestinas. Por isso, o Hamas precisa imediatamente de dinheiro externo para pagamento de servidores e ajuda humanitária à empobrecida população de 2 milhões de palestinos de Gaza. Segundo o Hamas, Israel não cumpriu com a palavra e não deixou que o dinheiro do Catar entrasse em Gaza até agora, sob a alegação de que ele seria usado para financiar armas e construção de túneis subterrâneos para ataques terroristas em Israel. Isso fez com que o Hamas decidisse começar a atacar novamente Israel na noite de sexta-feira, 3 de maio.
E Daniela, como é que o governo israelense se posiciona sobre tudo isso? Tem alguma saída para esse conflito na Faixa de Gaza, que já dura anos?
Ontem, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião de emergência de seu gabinete de segurança para avaliar os próximos passos. Ele está sob pressão pública para acabar com os ataques de Gaza, que acontecem desde 2001 e que, volta e meia, como neste fim de semana, aumentam tremendamente. Por um lado, ele é pressionado a deslanchar um ataque terrestre contra Gaza para tentar acabar com o regime do Hamas, uma organização que não admite a existência de Israel. Por outro, ele não quer começar uma guerra total com Gaza dias antes de feriados importantes no país, o Dia da Lembrança, na quarta-feira, e o Dia da Independência, na quinta. No Dia da Lembrança, Israel lembra os 27 mil soldados e civis mortos em guerras e atentados terroristas desde 1948, quando o país foi criado. E no Dia da Independência, os israelenses saem em massa às ruas para comemorar. Outro motivo é que estamos há 2 semanas do Festival de Música Eurovisão, que vai reunir representantes de 41 países da Europa e arredores em Tel Aviv, que fica a 150 quilômetros da fronteira com Gaza, mas também pode ser alvo de mísseis mais a longo alcance do Hamas. Israel não quer que as delegações dos países convidados e os turistas que vão chegar ao país fiquem com medo e peçam o cancelamento do evento.
O Eurovisão, aliás, que é um festival muito popular aqui na França também. Eu te pergunto, Daniela, qual que é a importância do Eurovisão para Israel?
Pois é, trata-se de um festival de música tradicional na Europa, que já existe há mais de 6 décadas. Israel participa desde 1973 e já venceu 4 vezes, a última em 1997. Como ganhador do ano passado, Israel será o país sede este ano, e isso é importantíssimo para o país. É importante em termos diplomáticos, porque Israel quer acabar com a ideia de que é um país isolado no mundo. É importante em termos financeiros, já que virão mais de 10 mil turistas para Tel Aviv. E é importante em termos culturais. O Hamas sabe disso e ameaça atrapalhar o evento, deixando os israelenses aflitos. O que se pensa por aqui é que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer ganhar tempo, adiando um novo embate até depois do Eurovisão. A gente vai ter que esperar para ver.
Perfeito, Daniela, muito obrigada pelas informações. No Linha Direta de hoje, fomos até Tel Aviv conversar com a correspondente da RFI, Daniela Cresce.